FM Network.
Doutrina! Doutrina!
Touchdown! Steelers!
A vitória será dos Steelers!
Essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo!
O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano!
A vitória do Pittsburgh Steelers!
Antes da gente começar esse programa, deixar aqui recados de Black Yellow Brasil pra vocês. Arroba Black Yellow BR no Twitter, no Instagram e no Telegram. Nos acompanhe em twitch.tv/blackyellowbr. Toda terça-feira às 8 a gente tá ao vivo falando de Pittsburgh Steelers. Podcast nos principais apps do ramo, o qual a gente destaca o Spotify. Deixa uma avaliação de 5 estrelas pro programa. Clica pra seguir também. Assim você vai estar sempre recebendo os nossos episódios e dando esse suporte aí na nossa batalha a favor do algoritmo. Torce pro Steelers e quer um lugar maneiro para você emitir suas opiniões sobre o time, acompanhar notícias, etc. Manda um DM pra gente e vem pro nosso grupo no WhatsApp. Vem participar você também. Nossos programas saem pela nossa parceira casa, a FN Network. Abriga não apenas Black Yellow Brasil, mas a Rádio Pirata, programa que fala de Pittsburgh Pirates, o IgloCast, que fala de Pittsburgh Penguins. Recomendo que vocês deem uma chegada lá para acompanhar. SomosFNN.com.br, @SomosFNN nas redes sociais. Eu não posso deixar também de recomendar a loja Black Yellow Brasil, collab55@BlackYellowBR, camisetas, bonés, moletom, produtos Black Yellow Brasil, para você sair trajado e vestir a sua torcida, dá uma chegada lá e confira. É isso, recados dados, deixo vocês com esse belíssimo programa, um grande abraço. Hoje em dia, todos os teus dados estão na internet, certo? CPF, data de nascimento, telefone, cartão de crédito. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? E que a cada trimestre, mais de 1 milhão de pessoas têm seus dados vazados em algum ataque hacker por aqui? A gente fica achando que não tem como se proteger e nem saber como é que acontece, né? Errado. É que a Surfshark, parceira da FN Network, vai te ajudar. Você começa o ano protegida com a VPN Surfshark. Vai te proteger mais do que qualquer defesa de elite que você imaginar na sua vida. Vê todas as ferramentas de proteção que você tem nesse pacote One. Conexão segura com VPN, você pode navegar na Wi-Fi do shopping, Wi-Fi do restaurante, do aeroporto. Serviço de notificação que vai te avisar se algum dos teus dados vazar na internet. Acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, você quer acessar nesse momento uma série que está rolando na Netflix dos Estados Unidos? Está disponível por lá. E o bloqueador de anúncios do Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que ficam bisbilhotando tudo que você tá fazendo. Cara, Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura só você tem todas essas ferramentas, proteção em quantos dispositivos você quiser, sem limite. E o melhor, você que escuta aqui nosso programa ganha 80% de desconto no melhor plano se você assinar Surfshark nesse mês com o link da descrição e com reembolso grátis em até 30 dias. Então clica agora no link que tá aqui no episódio para conferir os planos a partir de R$10 por mês e todos os benefícios da Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Black Yellow BR. Estamos aqui em uma edição mais do que especial, pós segunda e terceira rodada do Draft 2024. Meu nome é Germano Coutinho. E eu seria o host desse Noterrão. E aqui comigo tem o meu amigo Léo Lima. Tudo bom, Léo?
Boa noite, Germano. Boa noite, queridos ouvintes. Acabamos de presenciar o Marcan fazendo sua carequice. Acho que é uma boa maneira de...
É uma ótima maneira, Léo. É uma ótima maneira.
Acabei de ver que nós estamos nas notas. Que a PFF deu aqui no dia
aí?
De hoje.
E aí, aí?
Calma, calma. A gente vai falar de ontem primeiro, pô.
Suspense, calma, né? Suspense.
Suspense. Segura, segura.
Então vamos lá. Falando primeiro de ontem, primeiro round. A escolha que todo mundo agora já sabe, né? Troy faltando na escolha número 20. Não fizemos troca, nem trade up, nem trade down. E acabamos pegando um dos melhores tackles da classe. Troy Faltano, tackle de Washington, jogou em um ataque que se assemelha muito ao que a gente vê hoje em dia na NFL. Um cara bastante atlético, um cara que se movimenta também muito. um cara que jogou predominantemente na posição de left tackle no college. Então existe essa dúvida sobre em qual posição ele deve jogar nos Steelers.
Não existe, não existe. Mas o que Tommy falou? Tackle, é tackle, é tackle. Acabou, o cara falou, tá falado. Tem que fazer.
Não, não.
Se o dono do Bahia bagaça, escolheu, irmão.
Não. Eu não tô dizendo que ele vai jogar de guard, não. Tô dizendo que eu não sei se ele vai jogar de right ou left tackle, entendeu?
Ah, e é um ponto interessante, mas de verdade. É, particularmente, faltando no meu OT4, Broderick Jones, nesse draft, seria talvez meu OT6-7. Então, isso que aí já tem meu preferido. Eu começaria com faltando, que tem mais de 1.300 snaps de pass pro lado esquerdo. Bom, deixa eu ver o lado esquerdo. Vai estar do lado do seu mal, que é primo, né? Ali da galera da Polinésia, todo mundo primo. É, olha essa. Já mandou mensagem para ele com a palavra lá que significa irmão. Já chamou de irmão. Já tá íntimo. E aí, já... Eu falei aqui. Então, Troy faltando na esquerda. Do lado dele, seu Malo.
Aí no meio.
Zach Frazier é um X.
No meinho, no meinho, no meinho.
Na meiota, caiu na 51. Meu amigo, era um cara que a gente cogitou na primeira rodada.
Sim.
E ele caiu na 51. E agora a gente tem center, irmão. É sempre bom lembrar que há 3 anos atrás a nossa OL era Dan Moore, Dotson, Kendrick Green, Trey Turner e Chucks. Agora a gente tem Troy faltando, Isaac Samuel, Zach Frazier, o Pancake Machine, James Daniels, e eu acho que Broderick fica com o right tackle.
É aquela coisa, é um problema bom de se ter, né? Em relação ainda ao faltando, é um problema ótimo de se ter, de ter que escolher em qual posição ele vai jogar. Isso aí é maravilhoso pra gente. E lembrando que assim, Demore tem contrato, tá? O cara que foi titular nesses anos todos aí, desde o ano de calor dele. Então, assim, mesmo que ele continue como titular, pelo menos no começo da temporada, tô tranquilo demais com isso. Eu não sou daquelas pessoas que odeia o Demore, que fala, não, esse cara é muito ruim, esse cara é péssimo. Não acho isso. Eu acho que ele é um tackle titular na NFL. Ele não é maravilhoso, mas é um tackle titular. Então, assim, se por alguma razão, questão de antiguidade, questão de confiança do coach Steph. Caso ele permaneça como tackle titular no começo da temporada, tô tranquilo. Sinceramente, tô tranquilo.
Eu diria que Demure hoje é o left tackle titular. Troy Faltano e Broderick Jones podem brigar pela vaga de left tackle titular. E existe uma posição aberta de right tackle. Então pode ser que pode ver Demure titular na esquerda com o Troy Faltano na direita. Ou então o Troy Faltano sentando um pouquinho... Lá ele.
Aonde?
Lá ele.
Ainda bem.
Lá ele.
Que isso, Léo Lima? Que isso, Léo Lima? Segure. Segure, Léo Lima. Agora segure aonde, Léo? Vai um vinho aí, Léo? Vai um vinho.
Só tem um tipo. Mas brincadeiras à parte, cara. A real é que a gente tem 3 jogadores para 2 vagas. Irmão, deixa os caras se matar, irmão. O que o Mike Tomlin mais gosta é ver jogador se matando no training camp. E aí chegamos na terceira escolha.
É como o Mike Tomlin fala, né? O tomlinismo. Como é que é? Two dogs and one bone. É isso,
velho. Two dogs and one bone.
É isso.
No caso, 3 dogs and 2 bones.
Exato. Eu
espero que um não pegue os dois.
Guloso.
O bicho é grande, tá?
Grande. Mas enfim, quanto ao Zach Frazier, era isso. Escolha maravilhosa na 51. E aí a gente pode até comentar, né, o que a gente passou aqui assistindo o draft juntos, que antes de começar a segunda rodada a gente estava comentando, olha, o papo hoje é, saiu o primeiro center, é trade-up. Saiu o primeiro center, é trade-up. E foi assim até que o Las Vegas Raiders escolheu o JPJ. Como guarde.
Isso que é interessante.
Como guarde. Quando aconteceu isso, cara, estavam os 4 aqui. Eu, Léo, Danilo e Mel, todo mundo, pô, tem que fazer trade-up. No entanto, o careca é foda. Não fez e pegou do mesmo jeito. O careca é impressionante. O careca é um mito, é um deus.
Caiu no colo do careca, tem jeito.
Lá ele. Enfim, chegou na 51, a comemoração foi intensa, como os nossos ouvintes conseguiram ver. Inclusive, se você, promessa ouvinte...
Tá paga, tá? Promessa está paga.
Vamos chegar lá. Inclusive, você, ouvinte, que não faz parte do grupo de WhatsApp do Black Yellow BR, cara, tá perdendo. Tá perdendo porque a galera é muito engajada. Então, é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, pelo X, pelo Instagram, enfim, por onde quer que você...
Rapaz, informação aqui.
Hã?
Duck Rodgers estava jogando golfe de tarde com o Big Ben Roethlisberger. Momento fofoca.
Você sabe quem é a namorada de Duck Rodgers?
Hoje? Não faço ideia, né?
Eu também não. Vamos continuar.
Então seguimos.
Então o Zach Frazier é escolha de segunda rodada, pique maravilhinda, com certeza, sem ter titular. Diferentemente do Faltano, que a gente acabou de comentar, que ainda existe uma certa dúvida, cara, quanto ao Frazier, eu acho que não existe. E Léo, fede a Steeler.
Ele é um baita feature, é um jogador que a gente queria muito, de verdade. Eu tava já me contentando real em sair com um center na primeira rodada, e a gente consegue o center que a gente queria na segunda rodada. Só não fiquei mais feliz. O meu último mock eu tinha colocado a gente subindo para 12 para buscar o Jason Latta, que era meu OT3. A gente pegou o OT4, ficando ok. Ainda saímos com o center que eu coloquei no mock, então aí gabarito aí. E aí, terceira rodada veio.
Veio e veio daquele jeito.
Cara, veio com medos, tá?
Sim.
Porque existia Malak Corley.
Nossa senhora.
Eu acho que foi a pique que a gente mais comemorou, foi quando ele saiu.
Não, só pra vocês, ouvintes, entenderem, nessas duas últimas semanas, principalmente, alguns nomes já eram figurinhas carimbadas. Como, por exemplo, o Rick Pearsall, que saiu na primeira rodada para o San Francisco, Blake Fisher, que saiu no finalzinho da segunda rodada, e mais alguns outros. Eram nomes meio que carimbados, que tinham uma grande chance da gente pegar. E um desses nomes era justamente o Malachi Corley, que é um wide receiver que acabou indo para o New York Jets no comecinho da terceira rodada. Acho que foi a primeira escolha depois de um trade-up do Jets, se eu não estou enganado. Era um cara que, particularmente, nós não queríamos de jeito nenhum. Quer dizer, não queríamos na segunda rodada de jeito nenhum, porque ele é um cara que é muito cru. Ele realmente tem um potencial interessante. É um cara que é um yards after catch monster, aquele cara que...
Tem canal na Twitch. Streamer, tem canal na Twitch. Informação aí. E cara, é um jogador desse draft com a maior porcentagem de separação contra man coverage. 85% é um cara que fica livre. Mas eu acho que de verdade, temos um slot que a gente não tinha muito tempo. E é o cara pra suprir a falta do meu menino Deontay Johnson. Que seja muito feliz lá em Carolina.
Mas a gente tá falando do Malachi Corley.
Foi mal, desculpa, eu tava vendo o... eu tava vendo o nosso pique,
Mas enfim...
Fiquei emocionado.
Quanto ao...
O Malachi Corley é bagre.
Não, quanto ao Malachi Corley, realmente, nós comemoramos bastante.
Eu pensei que fosse falar rápido dele, eu já estou me coçando aqui agora. Você continua falando de Malachi Corley.
Enfim. Enfim, eu acho que em ranking da comemoração das piques, eu tenho certeza que a... Não, Zach Frazier foi a... Não, Zach Frazier foi a primeira. Ah,
pra mim foi a primeira.
Pra mim...
Confesso.
Pra mim, a Frazier foi a primeira. O Peyton Wilson foi a segunda, já dando spoilerzinho, né? E o Malachi Corley foi a terceira. A não escolha do Malachi Corley foi a terceira. Eu acho que eu comemorei menos a escolha do Faltano e a escolha do Roman Wilson, com toda certeza. Mas enfim, então, Roman Wilson... Wide receiver de Michigan, um cara que atua...
O pessoal pode ver, postamos as reações, o pessoal pode definir.
Exato.
Menos a do Malachi Corley.
Infelizmente não gravamos essa.
Sem ficar no imaginário.
Até porque a gente nunca esperava que ele fosse sair tão cedo, sendo muito sincero. E graças a Deus que saiu, meu amigo.
Esperar, eu até esperava. Só temia que fosse pra gente.
Nossa senhora, pelo amor de Deus. Se tivéssemos escolhido o Malachi Corley na 51, vocês talvez nem tivessem mais Black Yellow BR, que eu acho que eu acho que a quebrada no coração, né? O coração partido ia ser tão grande que... Não dá certo, não, mas enfim. Então, Roman Wilson, escolha na pick 84.
Agora sim, líder desse draft de separação contra man coverage, substituto do meu menino Deontay Johnson, finalmente um slot receiver para chamar de mil.
de nosso Roman Wilson. É, cara, gostei muito, principalmente porque a gente teve ano passado o Pickett to Pickens, e agora a gente tem o Russell Wilson to Roman Wilson.
Wilson to Wilson.
É uma boa escolha, é uma escolha que ali na nossa posição na 34 não tinha muito para onde fugir. Saímos com um bom recebedor, um bom wide receiver. Eu tô curioso porque eu gostei muito de ver a maneira como Arthur Smith estava falando dele, que era um líder. A gente jantou com ele, tivemos um jantar de Arthur Smith com ele e com outros jogadores de Michigan, e ele falou desse jantar o tempo inteiro na coletiva. Ele era um cara que se mostrava um ótimo team leader, um grande caráter. Eu senti muitas alfinetadas no Deontay Johnson, tá? Que a gente especula que ele saiu por conta de problemas de extracampo, por não lidar tão bem com frustrações e tudo mais. E o Roman Wilson parece ser o contrário. Então, o que o Mike Tomlin também fala? A gente quer...
Nós não queremos reféns, nós queremos voluntários.
Pô, baita feature. Cara, de verdade, eu adoro essa pick. Eu estou muito curioso para ver Roman Wilson em campo como wide 2, talvez, cara. Provavelmente. Ainda tem espaço, tá? Ainda tem espaço. Pode ser que a gente troque aí na quarta por um wide titular aí, quem sabe. Mas estamos montando um belíssimo ataque. Acho que é a única coisa que falta. A gente tem um X, a gente tem um slot, falta o Y. Desse ataque, acho que é só isso.
Para você ter noção, eu tenho uma opinião um pouco mais tranquila, digamos assim, em relação ao Roman Wilson. Eu acho que é um bom jogador, mas não é alguém que me encanta, não. Então, assim, dentre as escolhas até agora, as quatro escolhas que a gente fez, com toda certeza, do Roman Wilson é que eu menos gostei. E, de novo, não é que eu tenha achado a escolha ruim. Ela foi boa, mas as outras foram muito boas. Mas muito boas mesmo. Então, assim, tô muito tranquilo com o Roman Wilson. Eu acho que é um bom adversário pra gente, uma posição que a gente tava precisando. Então, assim, tranquilo demais. E aí, Léo, lhe faço uma pergunta: o que é melhor do que um Wilson?
Dois, três Wilson, né? A gente não tem só o Roman, tem o Russ, Peyton Wilson, que foi o nome que a gente já citou em primeira rodada nesse processo.
Sim.
Cara, Peyton Wilson é um Steeler. Ele não tem ACL, mas ele tem o povo.
Ele tem o nosso coração.
Ele tem o nosso coração.
Peyton Wilson, linebacker de North Carolina State. Um cara
Russ
que...
Russ postou bastante na pick, tá?
Russ o quê?
Russ postou bastante.
Não, mas
foi a pick que ele mais...
Amigo, eu acho que se a gente tivesse escolhido qualquer pessoa no mundo, ele tinha botado... Let's go!
Não, mas ele botou Peyton, Pack Football Baller, congrats, bro, welcome to the Black Yellow... Steelers, Peyton Wilson, os outros.
Mesma universidade, realmente.
Verdade, porque ele era de NC State e depois foi para um Wisconsin, é isso mesmo. Eita, que massa, bem lembrado. Então, assim, linebacker de North Carolina State, digo sem titubear, dono da melhor tape dessa classe de linebacker, acabou caindo para o final da terceira rodada, assim como. No ano passado nós tivemos com o Tarende, cujo nome está me faltando.
Darnell Washington,
exatamente. Mesma coisa, um jogador que era cotado para a segunda rodada e acabou chegando no final da terceira. Por quê? Lesão. O Darnell Washington tinha problemas de lesão no joelho e o Peyton Wilson tem problema de lesão em tudo que é canto, basicamente. É um cara que é assim...
Cara, só passando rápido, ele rompeu o ACL... Ele já teve lesão nos dois ombros. E ele agora, irmão, ele vai jogar bola. Eu confio que ele vai jogar bola.
Um cara desse tem que jogar bola, pô.
Gosto.
Até porque não será o nosso primeiro jogador. Inclusive, ele não tem o ACL em um dos joelhos. Ele não tem o ligamento. E não vai ser a primeira vez que um jogador dos Steelers...
É bom, tá? Porque ele não pode romper de novo.
E isso não é novidade pra gente, porque, pra quem não sabe, o Hines Ward, que foi um wide receiver histórico do time, teve mais de 10 mil recepções com a gente, ele também não tinha um ACL, ele nasceu sem um ACL. Eu acho que o Peyton Wilson torou tanto que não deu mais jeito, mas o Hines Ward nasceu sem ACL. E jogou, teve mais de 10 anos jogando muito bem, então assim, e numa NFL muito mais física, né, naquela época. Então, assim, não, é, o fato dele não ter mais um ACL no mundo dos joelhos...
O ACL no high school nunca operou, e, irmão, é um dos maiores QBs da história. Então.
E fez o helicóptero. Fez o helicóptero.
Tô com medo.
Léo, ele fez o helicóptero. Quem quiser, procura no YouTube John Elway Helicopter. Bote aí, por favor, bote aí. É, enquanto eu falo do, enquanto eu falo da ACL do Peyton... Peyton Wilson. Então, assim, o fato dele não ter um ACL,
ah,
cara, não.
Você que vai jogar.
Descobri qual é?
Sei qual é do Super Bowl.
Exatamente, esse é o helicóptero do John Elway, entendeu? E você deve ter confundido com o pirocóptero. São duas coisas diferentes, entendeu? Duas coisas diferentes.
O Nordeste tem uma situação interessante relacionada ao órgão genital masculino. Eu prefiro me abster. É pica de Merenã, é vinho.
Ei, mas o vinho é internacional, pô.
É prefeito.
enfim, então o fato do Peyton Wilson não ter esse El. É, não, honestamente, assim, claro, não é o ideal, mas não vai impedir que ele jogue, não. Então, assim, assim como o Darnell Washington na temporada passada, no draft passado, cara, steal. Pegamos um steal no final da terceira rodada. Por questão de lesão, porque os outros times não estavam tão confortáveis em escolhê-lo tão alto.
Azal deles.
E a gente estava.
A gente tem uma bela dupla de linebacker agora.
Bela dupla.
Peyton Wilson.
Eu digo um belo trio, viu?
Holcomb e ainda tem o Aaron Roberts.
Eu não tô nem contando com o Holcomb, porque o Holcomb a gente sabe que não. Assim, ninguém sabe na verdade quando ele volta.
Se parar pra contar, Holcomb mais Peyton Wilson dá dois ACL. Só apostado com o Holcomb. Mas de verdade, já que a gente falou do Holcomb, eu tenho um ponto interessantíssimo.
Deixa eu só fazer um comentário. Comente. Que o chefe Ricardo Rezende mandou no QG. Ele falou basicamente o seguinte: agora que a gente draftou o Peyton Wilson, ficou muito bom. Porque o Peyton Wilson joga a primeira parte da temporada e o Holcomb joga a segunda.
Perfeito. Mas ó, teremos problemas com números.
Por quê?
Vamos lá. Roman Wilson usa A1, que a gente sabe que não tem chance. O outro número que ele usou em Michigan é a 14, George Pickens. Ou seja, teremos um número novo de Roman Wilson. O nosso menino Peyton Wilson usa a 11, que é de Van Jefferson. Eu acho que os Steelers não liberariam. Não sei se eles liberariam a 11 para linebacker, seria muito esquisito.
Eu, com o número, eu sou muito de boa. Eu acho que devia liberar tudo.
Zach Frazier, Zion, Daniel está aqui, ó. Não. Proibido. Zach Frazier usa 54, então estamos liberados. Inclusive tem um 53, Kyron Johnson, faz ideia quem seja. E faltando, já anunciou 76, graças a Deus, o número de tackle. Graças a Deus.
Que era do Chucks.
Não deixou saudade.
Mas é um número bom, 7,5 é um número bom pro faltando.
É um bom número.
Então assim, Léo, eu acho que é isso, né? É esse rápido recap das nossas escolhas de...
A gente tá presente, a gente postou vídeo, a gente fez um monte de coisa... O áudiozinho também, né, que é o cerne do nosso Black Yellow, é o podcast, então, no terrão, quase foi no sofazão, tá?
E eu vou além, é o primeiro no terrão mais 18 que a gente faz, então assim...
Um abraço aí, Brenan.
E com isso, queridos ouvintes, nos despedimos de vocês, durmam bem. É, aproveitem o restante do draft e por fim digo apenas uma coisa:
Vitória Fluminense. Ah, não,
é, podcast errado. Eu digo apenas uma coisa: In Omar Khan, we trust.
I want it, I got it.